Capítulo 23. O capítulo 23 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 23 de Atos não é simplesmente um relatório que registra a divisão do Sinédrio, um complô de assassinato ou o processo de escolta. Este capítulo mostra como o Evangelho da Água e do Espírito assegura o caminho do testemunho sem parar, mesmo no meio de tribunais, política e poder religioso. Os eventos históricos deste capítulo testificam claramente como uma pessoa que possui o Evangelho, onde o problema do pecado já está eliminado, mantém a ousadia e a direção da missão mesmo dentro de uma estrutura hostil. Atos capítulo 23, versículos 1 a 5, a declaração de consciência perante o Sinédrio, sobre a atitude ousada daquele cuja condenação terminou. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então, lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e, contra a lei, mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo fita os olhos no Sinédrio e declara: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Esta confissão não é um autoelógio de que os seus próprios atos são justos, mas a convicção de fé de que a condenação e o julgamento do pecado já terminaram dentro do Evangelho da Água e do Espírito. Para aquele que conhece o Evangelho, a consciência não é uma ferramenta para lavar o pecado, mas torna-se um canal sagrado que testifica o estado de já ter sido purificado pelo batismo que Jesus recebeu de João e pelo sangue da cruz. Portanto, Paulo não recuou nem mesmo diante da ameaça injusta do sumo sacerdote, e pôde falar ousadamente apenas a verdade. Atos capítulo 23, versículos 6 a 10, a declaração da ressurreição, sobre proclamar a evidência final da eliminação consumada do pecado. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra, de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia. E, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo, sabendo que uma parte deles se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclama no Sinédrio, dizendo: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Esta declaração não é simplesmente sabedoria para escapar da situação, mas um testemunho que perfura o núcleo do Evangelho. Isso ocorre porque a ressurreição é o resultado público através do qual Deus confirmou que a eliminação do pecado foi completamente cumprida depois que Jesus assumiu os pecados do mundo pelo batismo no Rio Jordão e recebeu o julgamento do pecado na cruz. Paulo mudou o centro da disputa das questões periféricas da lei para a ressurreição, que é a consumação da salvação. Atos capítulo 23, versículo 11, o conforto do Senhor, a confirmação do testemunho, não a segurança do ministério. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Naquela noite, o Senhor põe-se ao lado de Paulo e diz: Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Este conforto não foi uma promessa de eliminar a tribulação ou uma garantia de segurança física. Esta foi uma declaração confirmando a missão, que confirmou que o caminho de testemunho que Paulo havia trilhado estava certo, e deixou claro o fato de que o palco de testemunho para o qual ele deve avançar no futuro é Roma. O Evangelho da água e do Espírito não chama o crente para o conforto, mas o conduz até o fim para o lugar de missão onde ele deve testemunhar com toda a sua vida. Atos capítulo 23, versículos 12 a 15, o complô de assassinato, sobre a resistência do sistema religioso rejeitando a salvação consumada. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Quando amanhece, os judeus se reúnem e juram, dizendo que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo, e aqueles que entraram nesta conspirata eram mais de 40. A loucura coletiva deles foi uma resistência desesperada do sistema religioso contra o Evangelho da água e do Espírito, que nega o mérito humano e a autoridade religiosa, indo além da simples raiva pessoal. Isso mostra que o zelo religioso dos humanos tentando estabelecer a justiça por si mesmos produz uma perseguição tão violenta quanto encontra a graça da eliminação do pecado. Atos capítulo 23, versículos 16 a 22, a providência de Deus, sobre a proteção detalhada através de rotas cotidianas. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que, amanhã, apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer, nem beber, enquanto não o matarem, e, agora, estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. O sobrinho de Paulo ouve que eles estão de emboscada, vai, entra na fortaleza e avisa a Paulo. Paulo chama um centurião e ordena-lhe que leve este rapaz ao comandante, e o comandante mantém o complô em segredo. A história do Evangelho nem sempre flui apenas com milagres sobrenaturais. Deus às vezes preserva o seu Evangelho e protege o caminho do testemunho através de rotas cotidianas, como o ouvido de um membro da família ou o julgamento racional de um comandante. Atos capítulo 23, versículos 23 a 30, escolta romana, sobre a legitimidade do Evangelho garantida dentro da ordem pública. Chamando dois centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia, preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. O comandante chama dois centuriões e ordena-lhes que preparem 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia à hora terceira da noite, e envia uma carta ao governador Félix. A carta contém o conteúdo: verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Esta foi uma evidência mostrando que o Evangelho da Água e do Espírito não é um movimento ilegal perturbando a sociedade, mas uma verdade universal e legítima sem a menor falha, mesmo dentro da ordem legal do mundo. Atos capítulo 23, versículos 31 a 35, chegada a Cesareia, sobre a expansão rumo a um palco mais amplo de testemunho. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipatrida. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e, quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Os soldados tomaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatrida, e no dia seguinte deixaram os de cavalaria escoltarem Paulo, entregaram a carta ao governador e apresentaram Paulo diante dele. O governador diz: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e manda que ele seja detido no palácio de Herodes. O interrogatório que começou dentro do estreito poder religioso de Jerusalém é agora transferido para a residência do governador chamada Cesareia, e é expandido para um palco de testemunho mais amplo rumo a Roma. Em conclusão, o capítulo 23 de Atos declara que aquele que tem o Evangelho da água e do Espírito não perde a liberdade de consciência e a ousadia da missão em nenhuma situação hostil. Deus usa harmoniosamente os milagres e a vida cotidiana para proteger a sua testemunha, e o Evangelho avança para um lugar mais público e amplo à medida que passa pela perseguição. O fato de que aquele que tem a salvação consumada nunca é isolado, mas é inevitavelmente movido para o próximo lugar de testemunho dentro da providência de Deus, é a estrutura histórica central do capítulo 23 de Atos. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 23 de Atos, do versículo 1 ao 35, é um registro que mostra como o Evangelho avança enquanto recebe a proteção de Deus mesmo no meio de um tribunal hostil, um complô secreto e um cálculo humano meticuloso. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, a cena do julgamento de Paulo vai além de um simples drama político e torna-se um magnífico capítulo de testemunho, revelando com qual centro inabalável se posiciona uma testemunha que possui a salvação já consumada. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse ousadamente: varões, irmãos, Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Esta ousadia não foi para afirmar sua própria inocência, mas a verdadeira liberdade de consciência que apenas uma pessoa cujo problema do pecado foi completamente eliminado pode ter. Uma pessoa que conhece o Evangelho da água e do Espírito pode permanecer confiante sem perder o seu centro diante de qualquer ameaça, porque se baseia na convicção de que Jesus Cristo assumiu nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica isso. Paulo, sabendo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Esta declaração não é simplesmente uma tática para escapar de uma crise, mas revela a esperança da ressurreição, que é o núcleo do Evangelho. A ressurreição não é uma notícia que conforta as emoções humanas, mas um julgamento que Deus proclamou de que o preço do pecado foi completamente pago através do ministério de Jesus Cristo. O fato de a morte na cruz ter a eficácia da redenção é porque os pecados do mundo foram transferidos para Jesus no Rio Jordão antes disso, e a ressurreição é um evento proclamando que a justiça consumada foi confirmada. Diante desta verdade, a aliança religiosa é quebrada, e apenas a lei da salvação estabelecida por Deus é claramente revelada. Naquela noite, o Senhor pôs-se ao lado de Paulo e disse: Coragem! Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor não deu a Paulo uma nova mensagem, mas reconfirmou a missão já confiada a ele, o que significa que o Evangelho da água e do Espírito é uma coisa absoluta que não muda de acordo com a situação. Deus às vezes muda o palco do testemunho, mas ele nunca muda o conteúdo do Evangelho a ser testemunhado, e aquele que segurou Paulo mesmo na noite isolada foi exatamente o Senhor, que é o mestre deste Evangelho consumado. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram, dizendo que não haviam de comer nem beber antes de matarem Paulo, e mais de 40 homens formaram um complô meticuloso. No entanto, tal determinação humana nunca poderia parar a marcha do Evangelho sob a soberania de Deus. Deus revelou este complô secreto através do sobrinho de Paulo, o que mostra que Deus está protegendo fielmente o seu Evangelho não necessariamente apenas através de milagres sobrenaturais, mas também através de rotas cotidianas e pessoas. Não importa quão meticuloso seja o esquema dos ímpios, a vida daquele que prega o Evangelho da água e do Espírito está na palma da mão de Deus. Para proteger Paulo, o comandante preparou 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, e mandou transferi-lo para o governador Félix em Cesareia à hora terceira da noite. Neste processo, Deus moveu Paulo usando a ordem legal legítima, não um conflito armado, o que mostra que o Evangelho da água e do Espírito não exige imprudência, e que ele alarga o palco do testemunho através do caminho legítimo que Deus abre. O caminho de Paulo rumo a Roma não foi uma fuga, mas um processo onde o grande plano de Deus para proclamar o Evangelho consumado no centro do mundo estava sendo realizado. Em conclusão, o capítulo 23 de Atos nos confirma que a testemunha do Evangelho permanece com liberdade de consciência e possui a verdade mais clara dentro da esperança da ressurreição. Nenhum complô e ameaça podem superar a providência de Deus, e unicamente este Evangelho, de que Jesus Cristo assumiu nossos pecados no Rio Jordão e foi julgado na cruz, nos estabelece como testemunhas inabaláveis. Uma pessoa que conhece este Evangelho é ousada mesmo no tribunal, vê esperança mesmo na noite de tribulação, e segue silenciosamente o caminho de Deus que trabalha além do cálculo humano. Esta é exatamente a aparência de uma verdadeira testemunha capturada pelo Evangelho da água e do Espírito que o capítulo 23 de Atos testifica. Perguntas e respostas do capítulo 23 de Atos. Primeiro, vamos examinar como o testemunho do Evangelho da Água e do Espírito protegeu Paulo quando ele esteve perante o Sinédrio no capítulo 23, e tornou-se a força motriz que o fez seguir ousadamente rumo a Roma. A força que sustentou Paulo quando ele esteve perante o Sinédrio no capítulo 23 de Atos foi a convicção a respeito da consciência limpa e da justiça de Deus, obtida através do Evangelho da Água e do Espírito. Como sua primeira palavra perante o Sinédrio, Paulo proclama: "Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência." Isso não significa que ele era moralmente perfeito, mas significa que ele tinha a consciência de uma pessoa justa, sem mais condenação diante de Deus por crer no Evangelho de que Jesus assumiu todos os seus pecados através do batismo e pagou o preço na cruz. Tal ousadia evangélica tornou-se a fonte de autoridade espiritual pela qual ele não recuou nem mesmo diante do comando injusto e da ameaça religiosa do sumo sacerdote Ananias, mas sim pôde confrontá-lo com confiança, dizendo: "Deus há de ferir-te, parede branqueada." Além disso, a sábia defesa de Paulo que aparece neste capítulo, isto é, a menção a respeito da esperança da ressurreição, representa o poder da vida que o Evangelho da Água e do Espírito tem. O fato de Paulo ter lançado a ressurreição como um tópico de conversa entre os fariseus e os saduceus não foi uma simples estratégia para escapar de uma crise. Isso perfurou o núcleo daquele Evangelho consumado, de que Jesus carregou nossos pecados pelo batismo e morreu, mas confirmou nossa justificação ao viver novamente. Este evangelho causou uma dissensão dentro do Sinédrio e os fez proteger Paulo, e naquela noite o Senhor põe-se ao lado de Paulo e diz: "Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma." Esta promessa foi o selo do Espírito Santo reconfirmando que Paulo está dentro da missão do justo, que já está libertado do pecado e tornou-se um com o Espírito Santo. Em última análise, a força motriz pela qual ele pôde manter a paz e seguir rumo a Roma, mesmo diante da ameaça massiva de cerca de 40 assassinos tentando matar Paulo no capítulo 23, foi porque ele acreditava na inevitabilidade do Evangelho, de que o Evangelho da Água e do Espírito, que é mais precioso do que sua própria vida, deve necessariamente ser propagado no coração do mundo gentil chamado Roma. A razão pela qual o Senhor ordenou que Paulo fosse a Roma foi porque ele sabia que ele mudaria até mesmo o tribunal de Roma em um púlpito do Evangelho, testificando do batismo e da cruz de Jesus, que assumiu os pecados da humanidade. Assim, o Evangelho da Água e do Espírito não é apenas um escudo protegendo o crente no momento de crise, mas torna-se uma poderosa energia de avanço fazendo com que a pessoa cumpra o plano de Deus saltando sobre o ambiente.